Eu vou conversar hoje com o engenheiro agrônomo e secretário da Agricultura no município de Bandeirantes, o Paulo Zambon. Paulinho Zambon, como é mais conhecido. 6 meses se passaram à frente dessa secretaria. No começo, muita dúvida, não a respeito da sua capacidade, mas por você exercer essa função. Vamos fazer uma avaliação desses primeiros 6 meses, Paulinho? Como que você... Que nota você daria? Eu acho que é muito crítico você mesmo fazer uma avaliação. Mas naquilo que você se superou, como que está o envolvimento seu com os agricultores, com os produtores rurais, de uma maneira geral? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Dar uma nota é complicado, mas... Que nem você falou, a gente começou, eu não tinha... costume de funcionalismo público, então até a gente se familiarizar com isso, até acostumar como é que funciona a estrutura de uma prefeitura, não é fácil, é tudo muito, muito burocrático. Mas com a paciência do pessoal da agricultura, pessoal da zona rural, foram entendendo, fomos atendendo na medida do possível e ainda não fizemos aquilo que a gente queria ter feito, por a estrutura ainda estar meio comprometida. Mas, com certeza, nós vamos conseguir fazer o que tem que ser feito na zona rural.
Veja bem, eu falo isso porque eu acho que na primeira entrevista você vem da iniciativa privada, que é ali, decidiu, vai lá, compra, não quer saber. Entra para a pública, é o que você falou, a burocracia, as coisas não acontecem na velocidade que a gente gostaria. E não é culpa de ninguém, é um contexto. A gente não sabe, assim, qual seria o relacionamento seu, né, com os produtores, com os ruralistas de uma maneira geral, com as associações. Nessa maneira, como que você se saiu?
Certo, eu já conhecia alguns produtores do nosso município, mas... A grande maioria que hoje conheço é tudo amizade nova que a gente fez, porque eu considero todos meus amigos, e esse pessoal é muito, muito receptivo, nos recebe de braços abertos. Tudo que a gente precisa deles, eles estão dispostos a contribuir, e aí, como uma mão lava a outra, também nós temos que usar a estrutura da prefeitura para poder também retribuir esse carinho desses agricultores que tem pela gente.
Você vinha de um segmento mais na linha da cana, né? Então você tinha muita ligação com esse pessoal, que também não é tanto, porque quem planta a cana, uma pessoa só planta não sei quantos alqueires, e agora diversificou para tudo.
Agora a coisa é diferente, a cana era uma monocultura, né? E agora no município são várias culturas, desde... estufa em cultivo protegido, alfafa, soja, milho, até pecuária. Então, o que tem, a gente tem que atender. E é gostoso que, para mim, é uma forma de aprendizado. Eles me ensinam, todo santo dia, eu estou aprendendo uma coisa nova com eles.
Bom, vamos lá. Engenheiro agrônomo, claro que ia se adaptar com facilidade. Nós falamos da monocultura, mas aqui nós... Sempre pretendemos, e isso é um objetivo de todos, a diversificação. Você tem conseguido essa diversificação junto com os produtores?
Nós estávamos pleiteando um projeto de incentivo à fruticultura, mas devido a tempo, a gente achou muito arriscado dar continuidade nesse projeto, porque ia ser um negócio muito a toque de caixa, então... Com plantio, a gente não pode fazer isso assim da noite para o dia. Tem que ser feito um negócio bem planejado para ter sucesso no final. Então, nós optamos por deixar a implantação desse projeto de incentivo à fruticultura para o ano que vem e começar já com tempo, tranquilo, para poder implantar da maneira adequada.
Relacionamento entre as associações, a Cooperativa da Agricultura Familiar e também o Conselho Municipal da Agricultura, que, inclusive, recentemente foi feita uma eleição e mudou o presidente.
Sim, o Conselho de Agricultura foi feito agora uma nova eleição, O senhor Meneguinho foi o presidente que deixou o cargo e o senhor José Castelar foi o novo eleito. Ele já, a reunião desse mês de junho, foi ele que conduziu e com sucesso tivemos grandes assuntos a serem debatidos e foi debatido e foi entrado em consenso, foi muito, muito produtiva a reunião do Conselho esse mês. Com relação às associações, existem algumas associações que estão assim paralisadas, que precisamos identificar quais eram os seus presidentes que, quando paralisou, para ver se a gente consegue reativar. Existem as associações que estão ativas, que nós temos contato, a Cooperativa da Agricultura Familiar, que tem o Cuca como presidente. Nós temos contato com eles todos e estamos sempre trabalhando junto.
É um momento difícil também, porque não pode ficar vendo tantas reuniões. Então, manter hoje as associações já não está fácil. Ainda dado ao momento também que não pode ficar vendo festa, confraternização, reuniões, que é o que agrega realmente nessas associações, fica mais difícil de sustentar.
Infelizmente, por causa dessa pandemia, e complica tudo isso aí. A gente não consegue reunir as pessoas. Nós estamos fazendo as reuniões do Conselho de Agricultura, porque são poucas pessoas que estão vindo na reunião presencial, e é feito num local bem, bem espaçoso, bem ventilado. As pessoas mantêm a distância, uso de álcool, uso de máscara e tudo mais.
Paulinho, vamos lá então, dentro daquilo que você manja mesmo, que é engenheiro agrônomo e tal. Há poucos tempos, 2 meses atrás, havia expectativa, dado a seca que havia começado muito cedo, que nós não teríamos sequer a safrinha, que hoje já não é nem safrinha mais. Com essas chuvas desse mês de junho, houve uma recuperação nesse milho? O trigo, me informaram que está muito bonito. Agora, o milho, como que está?
O trigo realmente está muito bonito. Tá? O clima está favorecendo. O milho, realmente, no início, no plantio, houve uma perspectiva bem negativa de que a frustração ia ser muito grande. Mas com essas poucas chuvas que houveram aí, ele deu uma ribada e está... Parece que vai ter alguma produção que não era nem esperada mais.
Conversando com alguns produtores, a gente não é leigo no assunto, mas é curioso. Ele disse que o milho não cresceu tanto, ficou pequeno, mas que deu umas espigas bonitas, vistosas. É isso mesmo?
Foi isso mesmo, exatamente. Ele não deu altura, mas, porém, está dando umas espigas bonitas. Depois dessas últimas chuvas aí, as espigas estão engrossando, estão ficando bonitas.
Tá, e dado a essa altura, a colheitadeira vai conseguir colher ou terá que fazer alguma adaptação na plataforma ou você não tem esse tipo de informação ainda?
Não, pelo que a gente tem visto aí, acredito que não vai ter que fazer adaptação nenhuma. Acredito que a plataforma vai conseguir pegar. Mas tem milho com 1,5 metro de altura e tem milho com 50 centímetros de altura. Tem milho aí que a espiga está um palmo do chão. Então, aí a colheita vai ter que ser mais bem feita.
Dá um pouco mais de trabalho, mas no fim dá tudo certo.
Com certeza, dá um pouquinho mais de trabalho, mas o produtor ele é elástico, ele consegue se adaptar a todas as situações, tanto boa como ruim.
Bom, vamos lá agora às estradas. Ficou aí esse período, um período bom, sem chuva. E com isso, claro, as pedras... Estava soltando sozinha, evidentemente. Não dava para fazer manutenção. Difícil trajeto. Eu fui uma vez para o Sertãozinho nesse período de seca, nossa senhora, estava difícil. Fui aqui para o Ormenés também, estava difícil, antes de começar as chuvas. Como que está o cronograma e as estradas de uma maneira geral?
Quanto às estradas, quanto a buraco, até que está legal. Nós fizemos um nivelamento das estradas para o escoamento da safra de soja. E, como você falou, que não teve chuva, então não houve estrago nas estradas. E algumas que nós fizemos, nós passamos o rolo e tudo. Só que aí, com a seca, foi soltando as pedras. E aí fica difícil, porque nós só temos um rolo. E ele trabalha bem lentamente para poder fazer um serviço bem feito. Então, a hora que chove, que aí tem a umidade suficiente para poder trabalhar com o rolo, compactando essas pedras e quebrando essas pontas de pedra, a gente põe o rolo para trabalhar num trecho. Só que, por ele trabalhar muito lentamente, não dá para atender todo mundo. Então, a gente terminou aqui para o lado da Iara, Jacutinga, que era onde estava previsto, que era o final do serviço. E agora vamos retomar as outras estradas que provavelmente devemos pegar a estrada do Sertãozinho para dar uma ajeitada ali. E vamos sair Quatro em Cruz, o Bom Sucesso, a Água da Onça, aonde tiver que fazer ali.
É, o sonho de vocês ou de qualquer um era ter mais equipamento, mas infelizmente aí continua com o rolo, quer dizer, continua retroescavadeira, como que está nessa questão? O rolo, você já falou, tem um só, que é pouco realmente, e como ele é muito lento para fazer o trabalho, demora muito.
Isso, mas o rolo só temos um, aí retroescavadeira nós temos três retroescavadeiras, e motoniveladora duas, infelizmente as duas estão quebradas, estamos aguardando a chegada de peça de reposição, para poder ver se a gente dá continuidade. Também os caminhões aqui, as caçambas, está tudo também quebrado, estamos aguardando a chegada das peças para poder fazer o conserto, e aí pretendemos iniciar com o cascalhamento de novos trechos de estrada.
Então, quer dizer, está meio desarmada então a Secretaria da Agricultura com esses veículos parados aí por problemas mecânicos.
É, a gente tá manco, não tem como a gente atender a solicitação do pessoal, porque não tem a estrutura toda à disposição.
Ficou uma promessa, ou havia uma promessa, de conseguir mais veículos, né, para a área da agricultura, dado ao trabalho forçado, ao trabalho pesado. É, não tem, por mais resistentes que sejam as máquinas, não suportam. Não veio nada de novo, assim, de novidade?
Sérgio, tem algumas emendas de deputados, e aí o prefeito Jaelso, o vice, o Juba, estão indo atrás desses políticos, e está para estourar para a gente aqui a chegada de um caminhão-pipa. É, existe promessas de governo, tanto governo federal quanto governo estadual, de mais máquinas. Então, aí tem que ser feito os projetos e encaminhado para poder aguardar a vinda desses equipamentos. Acredito que deva vir.
Por enquanto, vai tocando com o que tem e o que está disponível.
É, não ficamos sonhando com aquilo que vai chegar, não. Contamos com aquilo que nós temos. E com isso aqui, a gente vamos tentando manter essa estrutura funcionando para poder atender o pessoal.
Então, quer dizer, hoje nós estamos sem reto, sem a moto niveladora e sem os caminhões, é isso?
Isso, perfeitamente. Mas acredito que no comecinho agora de julho está chegando essas peças tudo aí e a gente consegue colocar tudo em ordem.
E com isso também a retro e o rolo também não pode fazer nada sem esse apoio, ou pode?
A retro ainda dá para fazer um trabalho ou outro, mas o rolo, ele depende da moto niveladora primeiro alisar o caminho, ou se tiver algum lugar para tampar buraco e tudo, para poder. Nós precisamos da caçamba para poder levar o cascalho. E aí o rolo finalizar o serviço. Sem isso aí, nós não temos nem serviço para o rolo.
Tá, agora nós tivemos essas chuvas, graças a Deus. Em que pé que está as nossas estradas? Tem algumas intransitáveis, questões de cabeceira de pontes, como que está no geral?
Estrada intransitável não temos, graças a Deus. Tem uma ou outra mais ruim, certo? Mas não tem como você falar aí que... Eu acho que a estrada que está pecando, que nós temos que agora as máquinas voltando a trabalhar, o que nós temos a pegar é a estrada do Sertãozinho, que é uma estrada que atende bastante comunidade, e devido à chuva ali, naquele ponto crítico ali na Heloísa Papa, ali que está ruim a subida, tanto para um lado como para o outro. Então, ali que nós vamos ter que pegar de imediato, assim que as máquinas ficarem prontas.
É, ali tem um problema da topografia, né? É, sobe, desce forte. Então, é difícil manter também, mesmo em períodos bons, né?
É muito difícil, porque os caminhões sobem e sobem patinando, até de antes de ontem para ontem, teve um acidente lá, um caminhão de ração não conseguiu subir, voltou de ré e acabou se acidentando. Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, só material. Mas é que nem você falou, é a topografia do local ali que é difícil. Então, tem que manter principalmente aquele trecho sempre bem cuidado para não acontecer nenhuma tragédia lá.
Cultivo da alfafa, também as hortifrutis e também as granjas. Como que estão os aviários?
Alfafa, graças a Deus, com essa chuvinha que deu, já até mudou a cor da menina. Tá? Coisa mais linda do mundo. O pessoal é muito bom no que faz. As estufas também está tudo certo, o pessoal está comercializando bem. Os aviários, houveram alguns que paralisaram as suas atividades, mas não agora, já há algum tempo atrás, por problemas em desacordo com a integradora. Mas os que estão trabalhando a todo vapor. Tem um aviário, não sei dizer se é um aviário, mas ele vai produzir ovos já fecundados.
Seria poedeira ou não? Não sei também, estou falando isso por a gente ouvir falar.
A poedeira eu acredito que seria o ovo que vai para o mercado, para o consumo. Esse ovo não, esse ovo ele é fecundado e vai para a incubadora para poder dali sair um pintinho, para vir para a granja, para engorda. Então vai fechar o ciclo na nossa cidade.
Está indo bem esse segmento?
Esse empreendimento ainda não está funcionando. Ele está em fase final, mas agora, nesse segundo semestre, ele já começa, deve receber as galinhas, já vai começar a trabalhar.
Tá, ali indo para a Iara, não tinha alguma coisa nesse sentido de produção de ovos?
Ali tem uma granja grande de produção de ovos que é destinada ao consumo do humano, para o mercado direto. Ali não é os ovos fecundados.
Ah, então esse é um novo segmento que está para vir.
Esse já está, para o segundo semestre, já começa a funcionar em Bandeirantes. Ele está sendo finalizado já.
Tá certo. Alguma coisa que você gostaria de ter feito nesse primeiro semestre e não conseguiu?
Olha, Sérgio, bastante. Mas eu acho que nós não conseguimos dar uma atenção especial foi com relação a pontes. Existem várias pontes que não estão em situação legal. Conseguimos fazer só um remendo, um atendimento emergencial. Fizemos uma restauração da ponte na Água do Paraguai. Agora, ontem, estive com o pessoal do Departamento de Obras para verificar a ponte na Barrinha do Cateto. E, provavelmente, na semana que vem, nós já vamos entrar na Barrinha do Cateto fazendo o reparo daquela ponte.
Segundo semestre, qual a prioridade? O que você tem agendado ali? Fala, isso eu tenho que conseguir fazer esse ano.
Existem alguns trechos de estradas que devem, que precisam ser cascalhados, que ainda faz tempo que estão solicitando e não foi feito. Tá? E nós precisamos encontrar uma forma de novas alternativas de investimento no meio rural. Novas fontes de renda para o agricultor, principalmente para o pequeno.
Houve muitas promessas do governo, tanto estadual como federal, de investimento. Aconteceu aqueles projetos, aqueles programas, aquelas coisas, ou não? Não estou com isso fazendo crítica, não. Né? Só saber se está havendo esse carinho também.
Não, diretamente para o produtor, eu acho que não tivemos produtores beneficiados aqui no nosso município, não. Está tendo uma linha de crédito do governo estadual, um programa que chama Coopera Paraná. E, através dele, a Cooperativa da Agricultura Familiar de Bandeirantes está pleiteando uns equipamentos e, com a ajuda do município, está assim, em fase final e grande probabilidade de essa cooperativa ser atendida.
É porque houve, sim, algum projeto, inclusive o Lei esteve em Curitiba, junto com outros produtores de uva, por exemplo, um projeto específico para a uva, né, para revigorar, para voltar a ser próximo do que era. Vem acontecendo ou não?
Nós estamos em fase de levantamento, porque precisa, primeira coisa, levantar os produtores de uva. Esse programa é um programa da Secretaria Estadual da Agricultura, Ele chama REVITS. Isso. É o Programa de Revitalização da Viticultura no Paraná. E nós já fizemos uma pequena reunião com alguns produtores que teríamos que ter um norte para esse programa, especificamente para Bandeirantes. Foi definido. E agora, em parceria com o IDR, a gente ainda vai dar agora, no segundo semestre, dar continuidade nesse projeto.
Paulinho, desejar sucesso para você nesse segundo semestre. Quando eu falo você, eu estou falando a todos aqueles que fazem parte da Secretaria da Agricultura, aos produtores, aos agricultores de uma maneira geral.
Eu agradeço e tanto vocês que nos deram apoio na rádio, agradeço principalmente aos produtores rurais, que esses daí são o motivo da gente estar aqui trabalhando. Obrigado pela paciência que tiveram com a gente e ainda peço que estejam junto com a gente aí o tempo todo.
Obrigado pela paciência e mais paciência para o próximo semestre, é isso?
Isso, mais paciência aí, porque não é toda. A gente não consegue atender a hora que a pessoa precisa. E quando ele vem pedir é porque ele está precisando, mas a gente tenta ajustar isso daí, tá? Só aproveitando, mais um avisozinho para os produtores, que aqueles que ainda não fizeram o agendamento da entrega de embalagens defensivas agrícolas, o agendamento está acontecendo na Secretaria da Agricultura, até o dia 30 ainda, para que as entregas das embalagens sejam efetivamente feitas do dia 5 ao dia 8 de julho.
Se eu não estiver enganado, dia 30 é quarta-feira, é isso?
É isso mesmo, quarta-feira, para que o pessoal faça esse agendamento, para não haver atropelo de pessoas lá, tudo querendo entregar no mesmo dia. Então é feito o agendamento prévio. E aí a entrega é feita lá na cooperativa integrada, do dia 5 ao dia 8 de julho, no período da manhã e no período da tarde.